tem direito a voto, mas por inerência, e que possa seja alguém escolhido por todos os sócios, ou por uma grande maioria de sócios, e que tenha acesso à informação e possa levar essa informação aos associados, à Assembleia Geral, para que se destrua aqui, muitas vezes, o muro que existe entre as administrações e os associados clubes. Esta proposta de lei também foi feita a pensar, e muito, nos associados, nos adeptos clubes, que hoje não têm a informação que deviam ter para poder ter opinião e participar nas respectivas Assembleias Gerais, dos seus clubes. Queria responder à Sra. Deputada Inês Sousa Real, há pouco não tive tempo, dizendo-lhe que a plataforma que está prevista como entidade fiscalizadora do regime jurídico das sociedades desportivas é uma plataforma de combate à manipulação das competições desportivas. É uma plataforma que irá juntar todos os órgãos de polícia criminal, juntamente com as entidades que gerem as apostas desportivas em Portugal, a Santa Casa e também o Turismo de Portugal, o Serviço de Regulação dos Jogos do Turismo de Portugal, para que a informação sobre as apostas dos apostadores e os territórios de origem das apostas, toda essa informação que hoje não chega no fluxo e na dimensão que todos desejaríamos, chegue aos órgãos de polícia criminal para que haja aqui uma atuação como nunca houve. E, porventura, no dia em que o Parlamento receber esta proposta de lei, será considerada, certamente, o maior avanço no combate à corrupção desportiva em Portugal.
Senhor Secretário de Estado, peço que conclua.
Vou terminar, Sr. Presidente, obrigado. Queria também dizer que os pareceres da CMVM e do Comitê Olímpico da Associação Portuguesa de Direito Desportivo foram emitidos antes da versão final da proposta de lei que está hoje na Assembleia da República, antes do Governo aprovar em Conselho de Ministros. E, portanto, o Governo acolheu grande parte do conteúdo dos pareceres da CMVM, do Comitê Olímpico e da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, e, portanto, terão a oportunidade de confrontar isso na especialidade, e essas entidades também terão a oportunidade de responder caso sejam chamadas, mas foi a nossa preocupação, tanto é, que aquela medida que eu anunciei no discurso, de que as sociedades esportivas passarão a estar sujeitas à lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, é precisamente uma medida que responde a esse parecer da SMVM. Portanto, que fique claro, os pareceres estão acomodados na versão final. Agradeço as questões colocadas e na especialidade haverá certamente a oportunidade de melhorar as questões e responder às preocupações das senhoras e senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos o ponto 2 da nossa ordem do dia. Vamos passar ao ponto 3, Conta Geral do Estado de 2021. Vamos deixar que os membros do Governo se instalem e que na Câmara se criem condições para podermos continuar. Portanto, quem quiser sair, faça o favor de sair. E os restantes façam o favor de se sentar.
Secretário de Estado do Orçamento, Sofia Batalha. Sofia Batalha.
Peço à Câmara que guarde silêncio. Vamos continuar com o nosso ponto 3 da ordem do dia. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, a quem dou a palavra. Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia. Discutimos hoje em plenário da Assembleia da República a conta do Geral do Estado de 2021. É a primeira conta que cumpre um novo calendário de prestação de contas aprovado pela Lei de Enquadramento Orçamental, que antecipou quer a sua apresentação, quer a sua discussão. No âmbito da prestação de contas, permitam-me desde já destacar que o Governo continua comprometido na promoção da melhoria da transparência e da qualidade dos reportes das contas públicas. Não só por não se limitar exclusivamente a reportar o que consta na Lei de Enquadramento Orçamental, mas também por ter vindo sucessivamente a acolher um elevado número de recomendações do Tribunal de Contas, superior inclusive nos últimos anos a 60% dessas recomendações. Senhoras e senhores deputados, o ano 2021 foi um ano particularmente exigente, tendo-se iniciado com um confinamento extremamente rigoroso, em consequência da intensificação dos contágios da Covid-19, agravando a incerteza quanto à recuperação económica do país. Contudo, Portugal foi capaz de iniciar de forma robusta uma trajetória de recuperação económica logo a partir da segunda metade do ano. A execução de 2021 reflete, assim, o início da recuperação da atividade económica no rescaldo de um choque severo com impactos sociais e económicos que atingiram transversalmente os diferentes agentes económicos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Esta recuperação constata-se desde logo pelo crescimento do PIB em 5,5%, dados já atualizados em função da informação mais recente do INE, e é o crescimento mais elevado desde 1990, o que permitiu, desde logo no final do ano de 2021, a Portugal que recuperasse praticamente o seu nível de produto pré-pandemia, em linha também com a zona euro. Esta recuperação deveu-se essencialmente, por um lado, à melhoria da situação pandémica, que naturalmente não foi alheia à elevada taxa de vacinação da população, mas também ao impacto positivo dos diferentes pacotes de medidas de estabilização da atividade económica e do emprego aprovados, mas também à evolução favorável da economia mundial e, em particular, da economia da União Europeia. A maior evidência do sucesso da implementação destes diferentes pacotes de medidas é precisamente ter sido possível preservar os níveis de emprego. Este é, de facto, o principal garante da nossa estabilidade económica ou financeira e, naturalmente, social também. Estes resultados, como compreenderão os senhores e senhoras deputadas, não eram de fácil previsibilidade quando elaborámos o Orçamento de Estado para 2021. Orçamento de Estado esse que se inicia em agosto e setembro de 2020. Assim, foi necessário desenhar um orçamento capaz de responder aos cenários mais adversos, conciliando um pacote de medidas potencial com impactos muito significativos, mas não deixando naturalmente de assegurar a credibilidade externa e interna das nossas contas públicas. Este resultado foi conseguido sem que houvesse inclusive lugar a quaisquer cortes ou à necessidade de submeter à Assembleia da República uma autorização para revisão em alta do orçamento aprovado inicialmente. Foi possível desenvolver medidas com um pacote de apoio significativo sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas, nem o princípio, naturalmente, da equidade intergeracional. Relativamente aos resultados orçamentais de 2021, e utilizando já os dados mais recentes do INE, o déficit orçamental das administrações públicas em contabilidade nacional situa-se em 2,9% do PIB, um valor inferior ao verificado em 2020 em cerca de 3 pontos percentuais, e um déficit primário que atingiu 0,5% do PIB. A melhoria do déficit face ao inicialmente orçamentado resulta, sobretudo, de um crescimento da receita motivado por uma recuperação do mercado de trabalho muito mais acelerada do que inicialmente previsto. Crescimento esse da receita que permitiu compensar o crescimento que observámos naturalmente na despesa. De referir, contudo, que o crescimento da despesa observado no final de 2021 foi superior em mais de 1 mil milhões de euros ao inicialmente aprovado. Referir também que, ao nível do endividamento, se verificou uma redução expressiva do rácio da dívida pública em 9,4 pontos percentuais, diminuindo para 125,5% do PIB. Senhoras e senhores deputados, apesar da evolução muito positiva destes indicadores, o Governo não deixou de adotar as medidas de apoio de largo espectro que concorreram também para os resultados positivos, naturalmente, que pudemos concretizar em 2021. Estas medidas de mitigação dos impactos da pandemia ultrapassaram os 7.800 milhões de euros entre receita e despesa. Destacamos deste pacote de medidas os reforços adicionais superiores a 1.500 milhões de euros destinados à área da saúde, mais de 1.300 milhões de euros de apoio aos custos com trabalhadores, mais de 1.000 milhões de euros destinados a suportar os custos fixos das empresas e os quase 950 milhões de euros de apoio direto ao rendimento das famílias. Além destas medidas, o Governo garantiu ainda que não se interrompia a trajetória de aumento do rendimento disponível das famílias que tínhamos vindo a aplicar. E isto verifica-se quer pela redução das taxas de retenção de IRS, que tiveram um impacto de cerca de 200 milhões de euros, quer pelo aumento extraordinário de pensões, cujo impacto ascendeu a 253 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, para a recuperação que iniciámos em 2021, foi crítica a resposta da ciência em todas as vertentes do combate à pandemia, mas também a resistência demonstrada pelo nosso mercado de trabalho, que beneficiou das medidas de apoio, quer à manutenção dos postos de trabalho, quer à manutenção da capacidade produtiva da economia, o que permitiu, naturalmente, uma resposta bastante abrangente. Permita-me concluir destacando que a capacidade de resposta que o Governo mostrou ao longo dos anos da pandemia foi apenas possível pelo facto do país se encontrar numa situação de equilíbrio das contas públicas. É este equilíbrio, sustentado pela aposta contínua numa trajetória de redução da dívida pública, que nos permite, com segurança, continuar a dar a resposta aos diferentes desafios que se colocam ao país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, eu tinha inscrito a deputada Mariana Mortágua para uma pergunta à Sra. Secretária de Estado.
Sr. Deputado, eu não tenho essa informação, não posso adivinhar.
Mas foi essa informação que transmiti, por isso queria que desse sequência a esse pedido.
Peço ao senhor, ao senhor deputado Carneiro, se não se importa, então, de esperar, porque houve de facto aqui uma falha da mesa, que não foi dada essa indicação, não foi percebido que era para um pedido de esclarecimento, pensavam que era para uma intervenção. E, portanto, assim sendo, a senhora secretária de Estado tem um pedido de esclarecimento e, para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra ao senhor deputado Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado Carneiro não terá de esperar muito, espero eu. Em outubro de 2021, quando apresentava o Orçamento do Estado para 2022, o Governo previa que o déficit de 2021 ficasse em 4,3%. Já era um valor abaixo daquilo que tinha sido previsto inicialmente. Sabemos hoje que esse déficit ficou em 2,9%. E a minha pergunta é porquê? Porque é que no ano de pandemia, no ano em que o Governo se recusou a aumentar apoios sociais, em que Portugal apresentou dos mais fracos pacotes de apoio à população durante a pandemia, em que o Governo se recusou a criar carreiras no Serviço Nacional de Saúde, em ter um regime de exclusividade que pagasse bem aos profissionais de saúde, se apresenta à Assembleia da República com um déficit que fica abaixo do previsto em dois pontos percentuais? Qual a razão para esta redução do déficit no ano em que Portugal precisava tanto desses recursos financeiros?
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Secretária de Estado responderá certamente no encerramento, uma vez que o Governo não dispõe de tempo para o debate. São essas as regras que os senhores deputados aprovaram quando aprovaram o regimento. Para uma intervenção, agora sim tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, a discussão que hoje fazemos sobre a Conta Geral do Estado deveria constituir uma oportunidade única para comprovarmos os desvios entre as promessas do Governo e a execução de 2021. Mas o nosso debate é enviesado porque a informação da conta está errada e o Governo não tomou a iniciativa de a corrigir ou complementar. Dois exemplos que deixo. Analisando a conta e a informação respeitante à segunda notificação do procedimento de déficits excessivos, respeitante ao saldo orçamental em contabilidade pública de setembro de 2022, concluímos pela existência de uma divergência de 225 milhões de euros. O mesmo se verifica em contabilidade nacional, onde a diferença é de 239 milhões de euros. O Governo olha para este debate como cumprir de calendário. Uma segunda nota prende-se com a compreensão dos resultados de 2021, que só podem ser entendidos se não esquecermos o que aconteceu em 2020. O Governo gaba-se que o saldo orçamental de 2021 foi muito melhor do que o previsto em 3 mil milhões de euros em contabilidade nacional. Isto é, a diferença de um déficit previsto de 4,3%, que afinal foi 2,9%. Mas como chegamos aqui? O que o Governo não diz é que no ano 2021 arrecadou receitas estratosféricas em impostos.